DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias que estão a marcar esta terça-feira, 15 de outubro. Na Alemanha, os dois maiores partidos políticos vão reunir-se para uma terceira ronda de negociações na tentativa de formação de um governo de coligação. Na segunda-feira, o Partido Conservador da chanceler alemã Angela Merkel, União Democrata Cristã, esteve reunido numa maratona de conversações com os social-democratas do SPD. Ambos os partidos devem reunir-se novamente na quinta-feira, dependendo do resultado das negociações da CDU com os Verdes esta terça-feira. Espera-se que até ao final da semana haja uma decisão. Os democratas cristãos estão a 5 assentos de uma maioria parlamentar. Em Washington, democratas e republicanos podem estar próximos de um acordo, segundo o líder da maioria democrata no Senado, Harry Reid, que fala num enorme progresso nas conversações de segunda-feira. Se o governo não conseguir elevar o teto da dívida até quinta-feira, os Estados Unidos não serão capazes de pagar as suas dívidas e entrarão em incumprimento financeiro. As conversações na Casa Branca foram, entretanto, adiadas para dar aos líderes do Senado mais tempo para chegarem a um acordo. Os líderes das potências mundiais são esperados esta terça-feira nas Nações Unidas, em Genebra, para dois dias de conversações com o Irão sobre o programa nuclear deste país. As negociações acontecem por impulso do novo presidente iraniano, Hassan Rouhani. Nas negociações estarão presentes representantes do Irão, Estados Unidos, Reino Unido, França, China, Rússia e Alemanha. O Irão insiste que o programa nuclear é para fins pacíficos, mas as potências mundiais temem que este seja usado para fins militares. Na Síria, três trabalhadores da Cruz Vermelha Internacional permanecem sequestrados desde domingo. Os reféns faziam parte de um grupo de 7 pessoas que acabaram nas mãos de homens armados no noroeste da província de Idlib. Entretanto, 3 membros da equipa da Cruz Vermelha e 1 voluntário foram libertados pelos sequestradores na segunda-feira. O paradeiro dos restantes reféns é desconhecido. Enquanto isso, a explosão de um carro-bomba na província de Idlib provocou pelo menos 15 mortos. Um terremoto de magnitude 7.2 na escala de Richter atingiu a região central das Filipinas esta terça-feira de manhã. Há relatos que dão conta do colapso de prédios em ilhas populares entre os turistas. Pelo menos 20 pessoas morreram. As principais ligações rodoviárias do país ficaram destruídas com um abalo. A chefe da diplomacia europeia, Catherine Ashton, condenou na segunda-feira os ataques contra a Embaixada da Nigéria na Guiné-Bissau, assim como os atos de violência contra cidadãos guineenses. Segundo a comissária, todos os esforços serão feitos para que os autores sejam responsabilizados. A posição foi expressa em comunicado depois de, na última terça-feira, uma multidão ter apedrejado o edifício daquela representação diplomática na capital do país. No mesmo dia, um cidadão nigeriano foi espancado até à morte num bairro de Bissau. Em Moçambique, o encontro de segunda-feira entre o governo e a RENAMO, principal partido da oposição, terminou sem avanços. Em causa estava a exigência da participação de mediadores por parte deste movimento. Simon Makoyane, chefe da delegação da RENAMO, disse que a 24ª ronda negocial durou 30 minutos, tendo sido interrompida devido à falta de acordo. Segundo o representante do governo, José Pacheco, não há razões para a presença de terceiros nas negociações. O líbio Abu Anas al-Libi, presumível responsável da Al-Qaeda, foi transferido para Nova Iorque, onde, uma semana depois da sua captura em Trípoli, na Líbia, deverá comparecer hoje em tribunal. Al-Libi, de 49 anos, tinha sido acusado em Nova Iorque, em 2000, pelo envolvimento nos atentados contra as embaixadas dos Estados Unidos no Quênia e na Tanzânia, que causaram a morte de 224 pessoas. O presidente de França, François Hollande, mostrou-se na segunda-feira a favor de uma segunda missão da ONU para estabilizar a situação na República Centro-Africana. Numa conferência de imprensa em Pretória, o presidente francês disse ser necessário criar uma força que ajude a alcançar a estabilidade no país, posição também defendida pelo presidente sul-africano Jacob Zuma. Estas foram as notícias. Vamos aos destaques de hoje. Reações diversas no Quénia após anúncio de que o presidente não vai comparecer no julgamento em Haia. Em Angola, o setor privado vai enfrentar um clima empresarial adverso, indica relatório internacional. E em Moçambique, o que sabem os cidadãos sobre as eleições autárquicas? Estas e outras questões em destaque esta terça-feira, 15 de outubro, no Jornal da Manhã. A posição irredutível da União Africana na defesa do adiamento do julgamento por crimes contra a humanidade do presidente do Quénia, Uhuru Kenyatta, provocou reações diversas em todo o mundo, mas em particular neste país do leste africano. Em Addis Abeba, na Etiópia, os chefes de Estado africanos exigiram no sábado que o Tribunal Penal Internacional e as Nações Unidas adiem o julgamento do presidente Uhuru Kenyatta enquanto este se mantiver no cargo. Andrew Wasike, um cidadão keniano especialista em informática, tem uma opinião bem diferente. Eu acho que, basicamente, o presidente Uhuru deveria ir à Haia, cumprir todos os protocolos que o Tribunal Penal Internacional exige para que não pareça desafiador. Lucy Mwangi, uma comerciante de frangos de meia-idade de Kariobangi, uma localidade na periferia de Nairobi, defende que Kenyatta deve boicotar o julgamento.
Eu não apoio a ida à Haia porque será injusto para os quenianos. Ele é presidente. Não vai ser justo porque vai afetar o país de uma maneira ou de outra. Se eles acharem que é possível, se acharem que não há problemas, acho que ele deveria lá ir quando o seu mandato de 5 anos terminar.
Egar Akabaji, um dos mais experientes e conhecidos analistas políticos do Quénia, diz que o Uhuru Kenyatta deve ir ao julgamento em Haia e explica porquê. O mundo está a observar-nos. Os dois líderes, o Uhuru Kenyatta e William Ruto, já estão indiciados por crimes contra a humanidade. Basicamente, se ele não for, o Quénia vai tornar-se num estado pária. Ninguém vai querer fazer negócios connosco. Serão impostas sanções ao país. A nossa economia, que é uma economia de serviços, não pode sobreviver com sanções. Falando aos jornalistas na segunda-feira, a partir do Quénia, a ministra dos Negócios Estrangeiros, Amina Mohamed, justificou que o presidente não pretende fugir às suas obrigações, mas avançou que o Uhuru Kenyatta não vai mesmo estar presente em Haia para o julgamento que tem início a 12 de novembro.
Os tribunais têm que esperar pelo dia em que o presidente deixar o cargo. É isso que tem acontecido com muitos presidentes. Nós pretendemos cooperar com a justiça.
A diplomata enfatizou ainda o apoio esmagador que o Quénia reuniu para adiar o julgamento deste caso.
O Quénia tem o apoio do continente. Na verdade, não só do continente, mas para além do continente. Em países que são considerados mais avançados que o nosso, os presidentes não são atirados aos tribunais durante o mandato. Os tribunais têm de esperar pelo dia depois de o presidente abandonar o seu cargo.
O presidente Uhuru Kenyatta enfrenta acusações de crimes contra a humanidade, alegadamente perpetrados durante a campanha eleitoral nas presidenciais de 2007. O homem de 51 anos é acusado de ser o mentor da violência generalizada durante a campanha, que resultou na morte de mais de 1.300 pessoas. O boicote do presidente do Quénia ao julgamento em Haia vai ter efeitos económicos nefastos no país? Esta é a pergunta de hoje. Contamos com a sua participação.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982739. ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
O setor privado angolano vai enfrentar um clima empresarial adverso por causa da falta de reformas e do estrangulamento proveniente do setor público, prevê a Economist Intelligence Unit num relatório. Os peritos consideram que o desenvolvimento de um setor privado dinâmico vai ser ainda mais dificultado pelo capital humano débil, pelo sistema judicial com falhas, pela corrupção e pelo estrangulamento do setor público. Francisca Bicho, com os detalhes.
A motivar este clima está a falta de reformas e a taxa de câmbio sobrevalorizada, que veio restringir os investimentos fora da área dos hidrocarbonetos e da construção, áreas que geram grande parte do capital angolano. O setor privado vai sentir dificuldades no seu desenvolvimento devido ao estrangulamento pelo serviço público, pelo sistema judicial com falhas, pela regulação ineficaz, lê-se no documento. Mas outros problemas se levantam agora para a economia angolana. A emissão de dívida pública e a abertura da Bolsa de Valores foram adiadas, notícias que se revelam frustrantes para os investidores. Segundo o relatório, este adiamento da emissão da dívida pública de US$ 1.000 milhões, prevista para este ano e adiada agora para 2014, não ajuda a Angola a melhorar a imagem de um país manchado pela corrupção e má gestão financeira. No documento, revela-se que as autoridades dizem estar empenhadas na transparência e na responsabilização, mas os adiamentos de mudança do executivo angolano sugerem exatamente o contrário. Pat Thacker, diretora do Departamento do Médio Oriente e África do Economist Intelligence Unit, diz que é essencial apostar mais do que no setor petrolífero.
Por duas razões, porque é importante criar diversidade e porque é essencial criar postos de trabalho. E o setor petrolífero não cria postos de trabalho. O governo sabe que tem de criar postos de trabalho no setor formal porque eles vão assegurar a regulação do setor económico não regulamentado do petróleo nos próximos anos. E sabem que têm de o fazer para garantir a qualidade e, ao mesmo tempo, para aumentar a receita de imposto para o Tesouro Nacional.
Estas notícias podem fragilizar a estrutura financeira do país, segundo o relatório. Contudo, a analista portuguesa Paula Gonçalves Carvalho acha que o atraso na abertura do mercado de capitais não é um grande impedimento ao sucesso financeiro angolano e diz que Angola está dependente, sim, de uma aposta direcionada para a formação de capital humano que se torne mais tarde o suporte de um setor privado forte. Para a economista, o cenário traçado pelo Economist Intelligence Unit é demasiado pessimista e diz que não considera o passado recente angolano.
Angola tem um historial de um período de estabilidade depois do conflito ainda muito curto, foi tudo feito talvez com alguma falta de planeamento, porque estava tudo por fazer. Neste momento, Angola encontra-se numa fase crucial em que tudo tem que ser muito bem pensado, os recursos têm que ser muito bem utilizados e canalizados para setores-chave que vão sustentar o desenvolvimento no futuro, tentando sempre diversificar a economia para além do setor petrolífero.
A análise dos técnicos também incide no panorama político, considerando que o presidente José Eduardo dos Santos, eleito no ano passado, pode manter-se no cargo até 2022 devido a uma alteração constitucional. Lê-se no relatório que o presidente está no centro de uma vasta rede de favores, mediando de uma forma exímia os conflitos de interesse, quer a nível nacional, quer dentro do seu próprio partido, cimentando assim a sua posição. E por isto assume-se no relatório que o poder vai provavelmente continuar centralizado no círculo presidencial, o que para Pat Thacker é uma má notícia.
Quando se tem o poder concentrado numa ou duas pessoas, eles dominam todas as decisões políticas e económicas, não é bom. Quando um líder ou um partido individual detém o poder por diversos anos no mesmo país, pode criar um vácuo político quando ocorre uma mudança no país.
Contudo, os peritos preveem que, graças ao crescente descontentamento sobre as condições de vida, particularmente dada a riqueza do país através do petróleo, que o presidente José Eduardo dos Santos tente aumentar o acesso aos serviços básicos, como saúde, saneamento, água potável e imobiliário adequado, para limitar ameaças à sua continuidade no poder, lê-se no relatório. Francisca Bicho, DW.
Ainda em Angola, a Constituição do país determina igual tratamento para os cidadãos que sejam de partidos políticos diferentes da facção no governo. Mas a prática parece ser diferente. Cidadãos que simpatizam com a oposição em Angola sofrem retaliações nos locais de emprego. Muitos são transferidos sem justificação. Outros chegam quase a perder o emprego. Anselmo Vieira, a partir do sul de Angola, conta-nos mais.
A situação é antiga. Quem não simpatiza com o Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, seja onde for, vê dificuldades em se ingrar na vida social. Os cartões de militante, do CAP, Comitê de Ação do Partido do MPLA, pesam na escolha de indivíduos para ocuparem um determinado cargo, seja no governo ou numa determinada direção de escola ou de um posto de saúde. Isto para não falar na escolha de autoridades tradicionais, que temem que as suas pensões não venham a ser pagas caso não sensibilizem o povo a se identificar com o MPLA, apesar de a Constituição identificá-los como independentes. O país é democrático e de direito de acordo com a lei magna, mas a convivência neste sentido parece ser muito difícil. Amélia Judite é a secretária provincial da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, na UILA. Diz que recentemente o enfermeiro Fiel Felipe do Rosário, na localidade da Mucuma, município da Xibia, foi chamado e ameaçado pelo soba grande da UILA, Joaquim Uleipo, que por sinal é membro do Comitê Central do MPLA, de ser despedido do seu emprego. Tal não aconteceu graças à intervenção do seu partido.
Como é que um soba grande vai chamar o funcionário público que estava em folga e enquanto militante do partido, que não deveria participar no ato público em que o presidente do partido esteve no setor Mucuma para dizer que a questão da intolerância na nossa província ainda continua?
Membros da Convergência Ampla para a Salvação de Angola, coligação eleitoral Casa CE, têm estado a viver a mesma realidade depois das eleições realizadas o ano passado. Os seus membros, sobretudo no interior da província, começaram a ser transferidos para os locais mais recônditos sem justificação nenhuma. Alfredo Panzo, secretário para Informação e Propaganda da Casa CE na província da Huila, afirma que estes casos são notórios e graves.
Temos problemas nos municípios, sobretudo quando se refere a professores. Professores são transferidos por aderirem à Casa CE e praticamente em todos os municípios. É grave. Necessitamos de um encontro com o MPLA para fazermos acertos políticos. O angolano não é só militante do MPLA e merece dignidade, o que não acontece neste país.
Perante esta situação, o Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA na UILA, através do seu secretário para os Assuntos Económicos e Eleitorais, José Miúdo Ndambuka, diz que estes assuntos levantados pelos partidos da oposição não têm cabimento no seu entender.
É a anarquia que determinados partidos semeiam no meio das comunidades, porque, de facto, a democracia tem de ser bem preservada e bem entendida, e não é cada qual fazer da sua maneira.
O responsável da Open Society em Angola, Elias Isaac, condena esta prática, pois no Estado democrático e de direito isto não se permite. O ativista social advoga um sistema político onde haja fronteiras entre o governo e o partido.
Quando num sistema político e de governação não existem fronteiras entre o governo e o partido, mas sim um sincretismo, então todos os órgãos do Estado, em particular o sistema judicial e até mesmo o sistema legislativo, perdem a sua utilidade política e tornam-se reféns do executivo ou de um grupo de indivíduos que detém o monopólio político. E este é o caso de Angola. Faz com que estes acreditam estarem acima da lei.
Da Uila para DW, Anselmo Vieira.
Em Moçambique, os residentes na cidade de Pemba, na província de Cabo Delgado, divergem na informação que têm sobre as eleições autárquicas. As dúvidas persistem e as campanhas de educação cívica junto do eleitorado parecem não estar a surtir efeito. Moçambique caminha rumo às quartas eleições municipais, que terão lugar a 20 de novembro. Eleutério Silvestre, a partir de Pemba, com os pormenores.
A cidade de Pemba, à semelhança dos outros quatro municípios e vilas autárquicas existentes em Cabo Delgado, na parte norte de Moçambique, os munícipes serão chamados às urnas a 20 de novembro para mais uma vez escolher o presidente do Conselho Municipal e os deputados da Assembleia Municipal. Alguns cidadãos acham que no ato das eleições municipais apenas é eleito o presidente do município e outros entendem que apenas se elegem os membros do partido. Edwene Mbewa, diz que as eleições são um instrumento que os cidadãos dispõem para escolher o representante do povo junto dos órgãos municipais. Contudo, deve ser uma pessoa de confiança para dirigir e corresponder às aspirações dos cidadãos, acrescenta Mbewa.
Penso que eleito é aquele que, digamos, reunir maior voto, né? Que seja mais votado, de modo a poder levar o destino desta autarquia. Estamos esperando uma autarquia jovem e para essas corridas que temos para o dia 20 de novembro, também nasce e cresce uma nova visão, uma palavra a dizer e de alguma expectativa daquilo que serão essas eleições.
O pedreiro Ibrahimo Fakira é cauteloso ao afirmar que participar nas eleições para eleger o presidente do município é desafio colocado aos cidadãos e para exercer o seu dever cívico. Com base nas eleições anteriores, os cidadãos não se esqueceram dos passos a dar para votar, como é o caso do jovem Omar Amido, de 37 anos, o qual disse que votar é simples e fácil.
Primeiro, você tem que ter o cartão eleitoral. Depois do cartão, chega o dia, vai na mesa onde você está inscrito. Se apanhar a picha, entra na picha. Entrou na picha, ali é questão de levantar as mãos. Dali, você votas, dobra, mete na urna.
Mesmo com uma idade avançada, também não se esquece da forma de votar. E, por outro lado, sabe que o voto é secreto, como explica Amido Amisi.
Na assembleia de voto, recebes os boletins de votos e, de seguida, vai sozinho para a cabina de voto, elege-se com dedo ou caneta. No fim, vai depositar os boletins dobrados na urna.
Uma das condições de participação em massa da população nas eleições é a promoção de campanhas de educação cívica junto do eleitorado no sentido de informar, mobilizar e sensibilizar os cidadãos sobre a necessidade de eleger. Mas, ao que tudo indica, este princípio está sendo posto em causa, tudo porque os cidadãos de Pemba nada ou pouco sabem sobre o papel dos agentes de educação cívica. Para muitos, não se sentem ou desconhecem a função desses agentes junto das comunidades. Muitos elementos da população que não aceitaram gravar o seu depoimento com a DW África consideram que os agentes não desempenham as suas tarefas com zelo e dedicação, ou seja, não são fiéis ao Secretariado Técnico de Administração Eleitoral. DW, o de Pemba, Eleutério Silvestre.
Continuamos em Moçambique. O país registrou uma quebra de cerca de 65% nas exportações de algodão durante o primeiro trimestre deste ano. As razões para esta queda têm a ver com fatores climáticos e com a recessão tardia da semente. O Instituto do Algodão de Moçambique diz que as quebras poderão vir a comprometer a meta de produção de 135 mil toneladas fixada para este ano. Toda a informação com o Romeu da Silva, a partir de Maputo.
Esta queda nas exportações de algodão verifica-se depois de, na campanha anterior, 2011-2012, se ter registrado uma produção histórica de 184 mil toneladas. O facto fica adverso à queda irregular de chuvas. O Instituto de Algodão de Moçambique refere ainda que os camponeses estão a comercializar o algodão da campanha anterior. Aliás, os camponeses estão também à espera de comercializar todo o algodão às empresas para evitar que o produto fique deteriorado. É que os camponeses, segundo o diretor nacional adjunto daquela instituição, Gabriel Papo Seco, não podem receber sementes para iniciar a nova campanha antes de vender todo o algodão.
Houve dificuldades, prolongou-se o período de comercialização. Estamos a vir de um pico e isso é um fator também desmotivador para os produtores, uma vez que já tinham algodão da campanha passada, não podiam receber a semente para a nova campanha, mas são fatores isolados.
As quebras poderão comprometer a meta de 135 mil toneladas fixada inicialmente para 2013. E mesmo que seja cumprida, ficará aquém da alcançada durante o último ano. O Instituto de Algodão de Moçambique quer inverter este cenário. Para o efeito, vai introduzir variedades melhoradas da semente que sejam resistentes à seca e não só.
Não dependermos a influência do clima não seja determinante. Por isso que estamos aqui reunidos. São basicamente 50 formadores nacionais, que depois daqui vão formar extensionistas ao nível das empresas, e depois esses extensionistas vão formar também os produtores que produzem no terreno, aplicando essas novas técnicas.
O Fórum Nacional dos Produtores do Algodão quer que o país mantenha os níveis altos de produção do chamado ouro branco. Assim, aquela agremiação defende a revisão da política do algodão, pois a atual não ajuda ao desenvolvimento do setor, diz o responsável José Domingos.
O produtor hoje tem uma outra alavanca, tem outra observação, tem outras necessidades. Ele sabe por que está a produzir. E ele faz matemática antes de todos os resultados. Então, na negociação, muitas das vezes, de facto, há que olhar para um pouco da questão externa, porque o nosso algodão vai para fora do país, mas tinha que prestar um pouco de atenção que o próprio produtor precisa também de ter a parte dele.
As atuais políticas criticadas pelos produtores têm a ver com a competitividade do algodão em relação a outros produtos agrícolas junto do produtor.
Aí o problema está aqui. Muitas das vezes, quando o nosso algodão cai no mercado internacional, automaticamente sobe o preço dos produtos agrícolas, como o caso de gergelim. Como é que o algodão cai e do outro lado sobe os outros preços? Então, na campanha seguinte, ele prefere ir ao feijão.
Em Moçambique, pouco apoio é dado às novas tecnologias para o aumento de áreas de produção, tais como as boas práticas agrícolas, o uso de tração animal, motocultivadoras e tratores.
E se formos a olhar que a única cultura com mais vantagem de dar rendimento, compra de zinco, é o algodão. E quando o algodão cai, o produtor fica muito enfraquecido. E ela não deixa, porque é uma cultura que está nos hábitos. Mas o importante neste momento é que haja um entendimento, uma coordenação. Do pouco que existe, o produtor também deve ter.
Paralelamente à exportação do algodão, as exportações da semente de algodão caroço atingiram aproximadamente 100 mil toneladas no primeiro trimestre de 2013, tendo contribuído com 10,9 milhões de dólares para os cofres do Estado. Romo da Silva, DW Maputo.
DW Espaço do Ouvinte.
Vamos saber agora a opinião dos nossos ouvintes com Madalena Sampaio.
Olá, bom dia. Nós hoje perguntamos se o boicote do presidente do Quênia ao julgamento em Haia pode ter efeitos económicos nefastos no país. E Dago Nível responde que o problema é que o TPI já tinha que ser boicotado há algum tempo e eles só vêm criminosos contra a humanidade. Irmelindo Humberto diz que é mais uma agravante e Celso Nhanga de Angola escreve o seguinte: não acredito, não conheço as leis do TPI, mas a lei angolana, por exemplo, diz que o presidente, enquanto goza das suas funções, não pode ir a tribunal. Eu não sei se é o caso também do Quênia, mas se a ministra alega que o presidente não pode ir a tribunal é porque já anteviu o que é que pode acontecer futuramente. Mas também porque é que o TPI só segue os presidentes africanos e não europeus, americanos, asiáticos? Pergunta este ouvinte. Não será racismo? Deto Galáctico escreve que há outros presidentes que também cometeram crimes contra a humanidade e dá o exemplo do Sr. George Bush, que na sua opinião devia ser julgado e condenado a milhões de anos. Lucas Macuacua escreve que o boicote do presidente queniano pode sim manchar a imagem do país, pela falta de respeito pelo povo que o elegeu e, economicamente, nem tanto, ele deve estar presente. Que falta de respeito e honestidade. Mateus Torres acha que mais tarde ou mais cedo o TPI irá encontrá-lo. E Orlando Maceda tem a seguinte opinião: a mudança pode começar com aquele país. O problema dos países africanos de mão estendida é que acham que sairão a ganhar com qualquer decreto, declaração, memorando internacional, etc. Mas desta vez enganaram-se. Países ocidentais farão de tudo para o Quênia não sair da agremiação. É lamentável mesmo. Hilário Alberto escreve que o mais sofrido é o povo queniano, que vai pagar caro neste caso. Poeta Leviano acha que o presidente não pensa por si só, não é um ser autossuficiente, seja ideologicamente, socialmente, politicamente ou economicamente. O poder que ele tem só lhe é concedido pelos que o rodeiam e então a melhor forma de lhe tirar o poder é fazer com que ele seja visto como uma espécie de causa de todos os males que atingiram o país. Francisco Nhadima escreve que este tribunal serve para a injustiça dos inimigos dos aliados. E nós também temos alguns comentários no Facebook sobre o caso de Angola e do desenvolvimento no setor privado dinâmico, que vai ser mais dificultado pelo capital humano. E Fernando Tomás escreve que o investimento a longo prazo por empresas oriundas de Estados credíveis jamais irá acontecer. Quem é que aposta num país em que o Estado é refém de um ditador e que todo o tecido económico está nas mãos ou de familiares do ditador ou da nomenclatura que deve tal poder ao ditador? Nuno, são estas as opiniões dos nossos ouvintes esta manhã.
Obrigado, Madalena, e obrigado aos nossos ouvintes. Está completa a informação por agora. Mantenha-se atualizado no nosso website www.dw.de/português ou na nossa página no Facebook e acompanhe-nos mais logo na emissão da noite. Obrigado por ter estado desse lado. Tenha um bom dia.